De volta então com o CBN Campinas, a gente fala da chuva que atingiu aqui a cidade neste domingo, né? Uma chuva de granizo que assustou moradores aqui da cidade, as regiões mais afetadas no centro, Cambuí e também Jardim Proença. Um veículo chegou a ser arrastado pela correnteza em uma rua da Ponte Preta e um muro caiu no Nova Europa. Ficaram alagadas as avenidas Washington Luiz, na Vila Marieta, o Pissarrão, no Jardim Leonor, e a Sineira de Arruda Valente, no Jardim dos Oliveiras. Houve também alagamento no condomínio Chácara Prado. Nós estamos em contato neste momento para fazer um balanço dessa chuva e também um alerta, né? Sobre este período que as cidades vão viver a partir de agora, com o coordenador da Defesa Civil Regional, Sidney Furtado. Bom dia, Sidney.
Bom dia, Paradela. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Impressionante a chuva de ontem aqui na cidade de Campinas, não pela quantidade de chuva, né? Que pelo que a gente foi uns 12 milímetros de chuva, nada muito intenso, mas a força do granizo, né?
Sim, foi um temporal bastante intenso. Como você mesmo disse no começo da reportagem, começou o período assim mais chuvoso. Nós tivemos em novembro um índice pluviométrico intenso, mas nesse período agora será muito mais característico esse tipo de temporal. Ao final de tarde, começo de noite e às vezes durante a madrugada. Então nós tivemos uma chuva de granizo muito intensa, também o Parque Prado foi uma das regiões mais afetadas aqui na cidade de Campinas. O granizo, apesar de ser de pouca duração, mas eles têm um poder de estrago bastante significativo e a velocidade do vento em torno aí de 76 quilômetros, a velocidade do vento registrado pelo CEPAGRE.
E, Sidney, até o senhor citando, né, o Parque Prado, viu uma imagem na internet, né, de um morador de uma das torres lá do Parque Prado, me mostrando como estava o gramado dele, gramado completamente branco por causa do granizo.
Foi exatamente, foi uma coisa assim muito intensa, muito... Em São Paulo também, a capital também foi atingida, várias cidades aqui da região registraram essa tempestade com granizos. Então eu diria que é algo que nós devemos aí nos prepararmos para esse período mais chuvoso. É um período bastante complexo, mas já é tradicional aqui, até o mês de abril especificamente, nós estaremos aí convivendo com situações semelhantes ao que aconteceu ontem.
E apesar dessa intensidade de granizo e até fortes ventos, né, não registramos muitos problemas, né?
Não, foram a chuva, a intensidade, o máximo que chegou, ainda incluindo a chuva da madrugada, das 3 horas da manhã, deu em torno aí de 22 milímetros de chuva. Ela é uma chuva significativa, mas ela é muito localizada. O vento também foi bastante intenso, e lembrando que a semana passada nós tivemos ventos aí em torno de 95 quilômetros. Então você percebe que o nível de estrago até que foi bastante... pequeno. O que nós tivemos aí, principalmente de condomínio Parque Prado, está sendo feita a prefeitura, através do Departamento de Ocupação do Solo, vai fazer uma fiscalização no local hoje, que existe um problema numa obra vizinha. Então você percebe, às vezes, que uma chuva muito intensa, ela normalmente ocasiona problemas onde já existia algum fator que poderia deflagrar uma situação adversa.
Fernando Borges, que manda aqui no WhatsApp da CBN Campinas as imagens, né, do temporal de ontem à tarde ali na região da Ponte Preta, chovendo intensamente com granizo, e a força do vento, né?
A força do vento foi muito significativa. Nós tivemos aí em torno de 10 ocorrências relacionadas com queda de árvore. Uma foi, pegou um muro também de uma residência. E o que nós observamos também aí, e volta a enfatizar, é que ruas alagadas, que nem a Princesa do Oeste, não são ruas que normalmente existe o transbordamento de inundação e carro ser arrastado para dentro de canal, do córrego. Ali o que nós temos é alagamento de via. Esse alagamento de via, ele é superficial, ele é muito intenso nessa região. Mas o que é importante as pessoas terem aí, se estiverem trafegando numa área como essa, elas aguardarem, esperarem, não tentarem atravessar a área alagada, porque ela é muito rápida, a enxurrada ela é muito forte e fatalmente você vai ter problemas. Então aguarda, da mesma forma que ela sobe muito rápido, também ela desce muito rápida. A intensidade às vezes é de 5 minutos, 10 minutos, ela acaba fazendo escoamento da água.
O ouvinte também aqui, Valdir Oliveira, mandou uma foto que chama bem a atenção de alagamento. Alagamento ali na região do Laurão, só que no viaduto. Não na parte ali de baixo, mas sim no viaduto ali próximo ao McDonald's.
Sim, o que existe ali muito, às vezes, é a enxurrada, ela leva muita galho de ar, pet, muito problema relacionado com pet, e obstrui as bocas de lobo também. Então, os alagamentos superficiais que a gente chama, são provocados principalmente por alagamento de boca de lobo. Tanto que os serviços públicos da prefeitura hoje, eles estão aí intensificando o trabalho de limpeza dessas bocas de lobo, que foram muito atingidas ontem, principalmente na região sul da cidade de Campinas.
É, a gente percebia, passando, né, pelas vias aqui de Campinas, as bocas de lobo tomadas, né, por galhos, como o senhor mesmo disse, tem também a sujeira, lixo e muitas pedras que se soltam, né?
Pedras. Então, muitas vezes, é bom que as pessoas tenham, isso que você citou é muito importante, às vezes as pessoas veem que calçadas, às vezes elas estão danificadas, tem aquelas pedras que acabam sendo levadas. É bom que as pessoas liguem no 56 e denunciem também o problema nas calçadas. Porque essas pedras, num dia de chuva mais intensa, elas são carreadas, são levadas para obstrução de boca de lobo. E elas entopem, inclusive, a tubulação. Então é importante aí que as pessoas tenham essa ação preventiva ao verificar uma situação de muitas calçadas aí que, às vezes, sem quebradas com pedras, principalmente aquela pedra portuguesa, né? Elas liguem no 56, tem um setor da prefeitura que faz esse tipo de notificação, e quando for área da prefeitura também, para que ela faça a manutenção necessária.
E Sidney, a gente já pode apontar que voltamos a uma normalidade do que a gente tenta, o senhor falou, no esquema tradicional, né, de dezembro, janeiro, até abril?
Nós temos a seguinte posição. O mês de janeiro, tradicionalmente, é um mês mais chuvoso. E nós estamos trabalhando com a perspectiva de que ele vai ficar dentro da média ou acima da média, o mês de janeiro. O mês de dezembro, nós teremos aí, tradicionalmente, uma vez, duas vezes a semana, pelo menos uma chuva mais forte, até um temporal, ou até como aconteceu ontem. É uma perspectiva que a gente tem. Porém, a chuva nem sempre ela é distribuída de uma forma muito global numa cidade ou numa região. Às vezes você tem uma região que chove de forma muito forte, muito intensa numa área e não chove na outra. E que muitas vezes também não chove na área de cabeceira, principalmente dos mananciais dos rios. Então é algo aí que tudo isso é monitorado, acompanhado, né? E esperamos aí que a tendência, a normalidade, principalmente no mês de janeiro, né, que é um mês muito chuvoso, para que a gente possa verificar se está havendo uma alteração ou não.
E Sidney Furtado, quais foram as medidas tomadas nesse período, né, de estiagem prolongada, a crise hídrica aqui no estado de São Paulo, para evitar quando as chuvas voltassem termos transtornos como a gente teve já anteriormente aqui na cidade há muito tempo, como morte de pessoas?
Olha, tem sido feito um trabalho muito intenso, principalmente na área de desassoreamento de córregos. Isso foi muito atrelado à questão da operação de combate às arbovirose. Então, a Defesa Civil, junto com os diversos segmentos da Prefeitura, fazem parte de uma sala de situação, e essas informações eram sempre que trocadas entre os órgãos públicos. Então, principalmente, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos fez o desassoreamento dos principais córregos e ribeirões aqui da nossa região. Instalamos vários equipamentos também de medições e estamos aí um trabalho desenvolvendo também ações de monitoramento. Então, hoje, nós temos aí um site disponível também ao cidadão, através do telefone 199, que anteriormente era muito usado só para a comunicação da emergência. Então foram treinados os atendentes para que está disponível no site da prefeitura informações sobre 5 dias de previsão de chuva, imagens de radar, imagens de alertas, alertas que nós recebemos de São Paulo, enfim, está tudo muito transparente, os níveis do rio Atibaia, do rio Capivari, tudo isso está acessível hoje à população, que a população comece a adotar ações mais de mudança de comportamento e ter mais transparência e trabalhar de uma forma mais preventiva.
Ouvinte Roberto mandou uma mensagem também aqui no WhatsApp da CBN Campinas, voltando ao tema das calçadas, né? Ele reclama da pedra portuguesa nas calçadas, que ele diz, pode até ser bonitinho, mas de prático não tem nada, que ela solta facilmente. A senhora concorda com isso?
Eu digo o seguinte, nós temos um grande problema em várias situações aí, que se pedras que são carreadas para as bocas de lobo, e dá um trabalho depois aí para o pessoal de manutenção fazer a retirada disso. O que eu entendo não é se ela é retirada ou não, é da conservação. Elas devem estar devidamente instaladas, protegidas, que na hora da chuva não vai ser carreada, levada aí para as bocas de lobo, enfim. É uma questão toda de manutenção, conservação. Isso é que é importante.
Ouvinte Wagner Gerlach, que manda um e-mail aqui no flavio.paradela@cbncampinas.com.br e faz alguns comentários sobre o site, o cidade-resiliente.campinas.sp.gov.br. O principal deles é que o nome é muito complexo para a população entrar, conseguir até usar o celular, né? E até o próprio site foi criado utilizando as abas lá que se movimentam, trazendo essas informações. E para ser uma coisa rápida para quem usa, por exemplo, no smartphone, dá uma certa dificuldade. O que pode ser feito para melhorar o site?
Então, essa posição do nosso ouvinte realmente é algo que nós estamos estudando. Ele foi feito realmente como um formato de aba, né, no site da prefeitura, e exatamente a próxima etapa é isso. Como que nós podemos transformar isso num aplicativo, né? Então, é algo que ele tem razão, nós estamos aí exatamente discutindo essa possibilidade de melhorarmos e transformar isso de uma forma mais acessível ao cidadão.
E, Sidney Furtado, quais as orientações para a população nesse momento em que as chuvas voltam e voltam com força?
É a questão principalmente de ter muita tranquilidade. Vai chover, é uma tendência natural e tem que ser assim. E que devemos estarmos preparados aí para enfrentarmos essas situações adversas. Precisamos aí estarmos aí em condições, nunca enfrentarmos áreas alagadas. E uma outra preocupação também que nós temos para esse verão é a questão dos raios. Existe uma perspectiva de que possamos ter mais ocorrências relacionadas com raios. Então, ao detectar trovões, principalmente relâmpagos, antes da chuva, procure abrigo, procure ficar em área abrigada, porque isso tem causado mortes no estado e no Brasil de forma muito significativa ainda.
Sidney Furtado, que é coordenador da Defesa Civil Regional, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu agradeço, bom dia a todos.
Tenha um bom dia.